Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, eu tenho uma outra ali, cara. Eu peguei essa aqui, capa dura, mas até mais fácil para tirar do lugar, mas eu não entendi, cara. E outro para lhe desafiar, Liberpass, que é um desafio que eu achei uma bosta, que eu não entendi nada, foi Os Invisíveis de Grant Morrison. Invisíveis, eu não entendi nada e odiei. Agora você pode discorrer.
Então, cara, Os Invisíveis eu queria ter entrado no bonde, mas eu não consegui. Eu queria ter curtido mais, mas eu acho maneiro. O primeiro filme, são três volumes, né? Eles foram publicando a série, publicaram uma quantidade, né? Se for tão ruim quanto o filme, o que é o que ela tá falando?
Da Elektra. A Elektra.
Ah, bicho, não é. O filme da Elektra. É que esse quadrinho...
Pior que bater na mãe no Natal, né?
É que esse quadrinho, cara, a arte do Bill Sienkiewicz é um desbunde, velho.
É isso que é foda.
E o Frank Miller, o que eu acho legal, que é ponto positivo do Frank Miller, é que ele não tenta atrapalhar o Bill. Ele vai indo no delírio do Bill. Né? E daí tem essas coisas, por exemplo, o tal do Garrett que eu falei, ele é meio que um ciborgue, ele tem partes assim, ele é meio que um homem de 6 milhões de dólares. Tem uma hora que ele sofre danos, e daí ele tá sendo reparado, e eles colocam ele numa máquina de costura Singer, gigante assim, que fica lá.
Cara,
é muito legal, assim, cara.
É legal.
Uma louquice solta, assim.
E não dá pra comparar com aquela bosta daquele filme. Tá aqui, ó, a máquina Singer, deixa eu me colocar aqui, não. Layout solo. Aqui, ó.
Olha isso aqui, aí.
Ó. Na máquina Singer com ele.
Cara, a arte é muito linda, velho.
Mas é isso que o Fabiano lá falou, que o Ad Arquiteto falou. É muita arte gráfica para pouca história, né? Você até esquece a história de tanta arte gráfica que tem, né?
Sim.
Mas eu gosto de vez em quando. O Beto falando é a Jo Duffy, é isso mesmo. Eu esqueci, falei errado. É a Jo Duffy.
A Jo Duffy o quê, perdão?
Que fez o prefácio do Elektra Assassina.
Ah!
Ó, o Beto falando mal dos Invisíveis. O Tony falando que Os Invisíveis só vale a temporada 1.
Então,
mas vai lá, Liber. O Liber gosta muito dos Invisíveis e é um bom diálogo quando ele tenta defender e eu ataco, né? Isso é importante.
Não, como é que é quando ele tenta inutilmente defender e eu ataco? É uma surra muito bonita de ver.
Ele tenta inutilmente fazer com que eu goste dessa bosta.
Não, mas você não precisa gostar, cara. Eu acho assim que cara, eu pra você ter uma ideia, a primeira encadernada dos Invisíveis que você tem em mãos, eu me lembro que eu li uma vez, não consegui entrar no espírito. Aí foi, sei lá, cara, eu fiquei tentando porque todo mundo me falava, não, é maneiro. E daí eu tentava. Aí foi na... Mas daí também é culpa do Morrison, um pouco isso também, cara. Que o Morrison é outro cara.
Jura?
O Morrison é um azarelo, cara. São uns caras assim, não vou explicar direito, vou fazer meio torto e todo mundo vai pensar que eu sou cu. Ah, pelo amor de Deus. Mas assim, os Invisíveis é um barato, cara. Assim, são três temporadas, que nem Tony, falou. São três temporadas, cara. A primeira é muito estilo Matrix. A primeira é o escolhido, vamos treinar ele. Tem ali o... E daí tem a contra... Cara, por isso que eu falo que o Grant Morrison é o Caetano Veloso dos quadrinhos, cara. O King Mob é ele, né? É o gostosão, super assassino e tal. Aí vem a primeira temporada. E a porra não vendia. Né? Os Invisíveis é quase cancelado. Aí ele faz lá... O jeitão dele é pra chamar atenção, ele consegue ir até o final, mas ele tem uns intervalos. A segunda temporada é de lascar, porque ela se passa nos Estados Unidos. Aí ela é mais violenta, ela é mais massa véio, ela tem a ver com viagem no tempo. Enquanto a primeira é mais o treino lá, e você vai, que o cara vai se achar e vai se encontrar. A segunda é a viagem no tempo e tal. Acho que dá até pra comparar com os Matrix, cara, que é um desastre, assim, cara. Acho que não é um desastre tão ruim quanto o Matrix, mas a continuação é foda. E daí a última 3, parte...
3, né? 2 e 3.
É. E daí a última parte sofre do mal de... Cara, acho que maior parte dessas séries, que é os desgraçados não sabem como terminar, né? E ele tenta, assim, e tipo, o final mesmo, ele fala assim, não, me veio a inspiração, e a última cena, a última frase, não sei o quê, daí... Não, velho, você não sabia o que fazer, tu fez aquilo e tudo bem. Você não foi o primeiro, não será o último a não saber como terminar, né? Gente, fala sério. Game of Thrones. Foram aquelas duas últimas temporadas, gente. O pessoal não sabe o que fazer, não sabe como terminar, não sabem pra onde ir, cara. Dá merda.
E o Morrison fez o melhor final de todos os tempos com o Homem-Animal.
Sim.
Né? E ele não pode repetir aquilo, né?
O Homem-Animal dele é muito bom. Inclusive, essa semana passada, eu participei... Sabe o nosso amigo Brás, do nosso
It Club? Sim.
Ele fez o TCC dele em cima do Pax Americana do Grant Morrison, comparando com o Watchmen, do qual o Grant Morrison fez uma paródia ali, e usando o Terry Greenstein para explicar a teoria dos quadrinhos e a linguagem. Cara, que TCC maneiro, cara. Brás, não sei se você já vai escutar isso aqui, mas você tá de parabéns, velho. Foi delicioso de ler e me deu vontade de ler o multiverso do Droga, do Grant Morrison, cara. Eu já tinha lido antes, mas é aquela coisa. Aquele... Só que sabe quando a pessoa faz o trabalho em cima, mostra um monte de coisa, e daí você fala, porra, então era bom, vou lá ver de novo. Mas os Invisíveis eu acho maneiro, cara. Os Invisíveis eu acho que ele é esticado, ele é enrolado. Aquele primeiro número, velho, aquela história com o Marquês de Sade, saca? É boa, mas é muito enrolada, que aparece daí o Shelley, daí a Mary Shelley, daí os poetas, e daí... Ah, puta que pariu, velho. Porra, Morrison. Mas eu acho que foi legal porque ele foi corajoso de tentar algo diferente. Ele foi pretensioso.
Ele quis
fazer mais. Daí... Eu gosto, eu admiro, eu respeito.
É, eu acho pretensioso. Bem pretensioso.
Né?
Aqui, ó. Só serve as capas do Brian Bolland, a Júlia falando que gente que ressuscita pra nada, o Alex falando do Game of Thrones que tem o final trágico, o Beto Magno falando que no multiverso do Morrison vale pela história do Capitão Marvel. Ah, então, aproveitando o Guilherme Rosken, que escreve aqui do Morrison, eu não consigo citar Kid de Eternidade, Flex Mental e Sete Soldados da Vitória, que ele não gostou, pelo que eu entendi. Você viu que saiu o ônibus dos Sete Soldados da Vitória, Liber? Você que é uma das poucas pessoas que gosta dessa história?
Cara, Sete Soldados, eu sou fã pra caramba, adoro. Eu aqui
em formato comum, assim, mas...
Não, o ônibus
não foi. Só que eu não... Eu entendi a história e tal, só não gostei dela. Eu acho que eu tava esperando uma coisa e não teve. O que daí, cara, eu admito que o Morrison mandou bem, porque ele faz sete soldados que nunca se encontram. Eu acho que essa ideia é muito boa, cara. Essa ideia é uma premissa ótima, mas eu achei bem...
As historinhas, as séries de cada um dos quatro, dos sete, é muito legal, cara. E são umas historinhas, o Guardião é muito divertido, porque tem umas horas assim que ele me lembra o Homem-Animal, por causa daquela coisa dele meio proletário, o cara procurando emprego, e não sei o que, ele vai trabalhar como super-herói, né? Ele é contratado, daí tem as esquisitices. Eu gosto muito, assim, cara. Eu gosto muito. Assim, eu acho que os Invisíveis, a melhor parte é isso que a gente falou, cara, é a primeira série, a primeira primeira temporada ali, aqui, acho que, sei lá, são 18 edições, acho bom, não sei quantas edições que são, mas eu acho bom pra caramba, as outras já... Né?
E a primeira temporada são quantos encadernados?
Cara, já te digo, são dois.
Ah, então... Então, daí, aproveitando que o Liber foi pegar ali, ó, o Sartre falando do... com a luva de veludo moldada em ferro, esqueci mesmo, que ele leu e não tinha entendido, leu novamente e tinha entendido, só não queria aceitar que era tão ruim mesmo. Eu particularmente gosto dessa história, acho legal, mas também é legal, é só legal, o Liber gosta mais, né?
Não sei se já me corrigiram.
Daniel Close, cara. Daniel Close, que o Álvaro botou aqui. Liber, estão falando aqui, o Sartre está falando que uma luva de veludo do Close. Então, eu gosto, mas eu acho que você gosta mais do que eu dessa história.
Cara, é assim, uma luva de veludo foi uma das histórias que mais me perturbou, cara. Eu li ela uma vez na vida, não foi nesse século, o exemplar tá ali e eu tenho medo de pegar de novo. Eu concordo, Senhorita Vermelha. Adoro, senhor. Assim, mas a luva, cara, eu teria que reler, mas eu me lembro, assim, que ela era louca, cara. A luva é foda, cara.
Eu acho que é um dos trabalhos mais... Eu interpretei o Sartre errado. O Sartre gosta, só que é terrível porque dá umas porradas.
Não, dá. É um troço, assim, bizarro, cara. Ah, lembra... Eu acho mais... a luva é mais pesada, mas lembra lá o...
David Boring.
Não, tem a outra lá que a gente viu lá, o álbum que saiu pela Companhia das Letras, do cara que era meio que o Tintim. Sem volta. Ah,
sim. Sem volta.
Só que eu acho que a luva é mais pesada que o sem volta, cara. A luva é mais pauleira, assim, cara. Dá um ruim, bem ruim. Eu gosto muito. Fico me sentindo péssimo. Muito bom.
Ó, o Gaderista está dizendo que só gosta do Paciência, do Daniel Clowes. Por outro lado, o álbum está dizendo que uma luva é o melhor trampo dele. Do Kid de Eternidade, vai.
Cara, o Kid de Eternidade, cara, eu li algumas vezes. Daí, é porque você gostou? Não. É porque eu não consegui entender essa porra. E é porque o Morrison, ele fica colocando os tempos acontecendo ao mesmo tempo, assim, ele faz uma edição muito louca. Aí tem a arte do Duncan Figredo, que é legal, só que ele tá total Dave McKean em Asilo Arkham.
E aqui. Ele não é o Dave McKean.
Não, mas a arte é legal. Só que é muito confuso, embolado, sabe assim? Embolado. Aí você tem um assassino, tá perdido aqui, porque o Kid de Eternidade, o poder dele é evocar os mortos para ajudar ele. Então ele tá lá numa treta, ele chama o Attila Uno, o Attila aparece e arrebenta todo mundo. Aí, pô, tesão. Parece bacana. Só que, tipo assim, o Kid de Eternidade, ele vira um ele não tem protagonismo no próprio gibi. Quem tem protagonismo é um comediante lá que vai levando a história. Você demora para entender o que está acontecendo. Você tem que ler duas, três vezes para conseguir entender que o cara estava numa festa, que o cara apareceu. É tipo assim, o Morrison, ele, cara, é que nem aquele outro lá, tá ligado? O... Ai, meu Deus do céu. Fugiu o nome.
Do Morrison também?
Também do Morrison. Pera aí, deixa eu pegar ali.
Acho que o Liber esqueceu. A gente já vai falar. O João já colocou mais um que tá na minha lista aqui.
Cara, isso aqui, qual? Cara.
Ah, esse eu não li, cara.
Cara, isso aqui, cara. Você vai ler. O primeiro capítulo se chama Hipo. Aí o menino tem. Como é que é o nome? Que ele precisa fazer a dosagem de glicemia.
Diabetes.
E diabetes, né? Hipoglicemia ele tem, né? E daí tá, daí ele tem que fazer. Só que, tipo, tu vai acompanhando a história e em nenhum momento ele explica isso. Ele solta uma pistinha aqui ali e ele não te fala que o cara tem. Ninguém fala. Daí ele tem a crise. Aí eu, o que tá acontecendo com o piá? Não tô entendendo. Daí depois que eu fui, ele tem hipoglicemia. Daí eu juntei. Mas ele não deixa claro, cara. Esse que é o foda do. E a mesma coisa que. Aqui ainda é pior, porque ele embola uma história que era para ser simples, para deixá-la interessante, ele picota ela, ele coloca passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo, ele coloca falas cruzadas de personagem, e quando tu vai conseguir entender o que aconteceu no final, tu vê que era super fácil de entender, só que o maluco ficou enrolando para deixar mais interessante. Daí eu acho foda, assim, saca? Aí eu acho, é aquele caso assim que o cara podia ter feito uma execução simples e daí ele decide, sabe aquele solo interminável de guitarra?
Cara, eu tenho uma outra ideia. Tem um amigão meu, professor Denis, que ele dava aula de lógica e de Java, umas linguagens assim. Ele fazia de tudo para ser mais difícil do que era. Então, assim, tinha umas coisas que eu falei, cara, mas eu não tô entendendo. Ah, porque você não entende! E fazia e tal. Aí tinha um outro cara, o Christian, que chegava. Ah, isso aqui, ó. Sabe? 2 mais 2 é igual a 4. É só isso. Não, veja. 2 vezes 3, menos 3, mais 5, mais 18, menos 45, e chegava em 4 também. Né? Daí o cara, não, é só isso aqui, ó. Então tem os caras que curtem deixar a coisa mais tensa do que precisa, né?
Vários pratos girando. Cara, é isso que o Tony tá falando. Eu gosto da arte também, tanto é que eu tô aqui com o gibi, cara, e tal. Concordo com isso tudo que você tá falando, mas eu acho assim que ele enrolou. Cara, assim, ele não é que ele enrolou, ele embolou demais. Ele fez uns recursos ali que eu achei que foi, sei lá, cara. Mas, enfim. E esse lance aí do volume 1, né, no Mix da Vertigo, também peguei por lá primeiro. Só que, cara, eu demorei pra sacar esse lance da hipoglicemia do guri, cara. Eu, tipo, eu li o que tá acontecendo e tal, depois eu fui ler aquele, cita, tinha uma palavrinha assim, pum, daí ele não...
Enfim. O Beto lembrou um legal, hein, o Fashion Beast do Alan Moore, mas, cara, eu entendi depois o Fashion Beast. Não... Não me incomodei, assim, eu lembro que eu li tranquilo. Não, calma, esse aí eu não li. Tem que ler... Não, a gente vai ler pro It Club, né? Então eu vou ler 2 dias antes só, que é pra chegar fresco na cabeça. Pra quem não sabe, o Liber tá falando aí do Cidade de Vidro, né? Do Dave Mazzucchelli. Que a gente vai discutir no próximo It Club, que é no... Deixa eu ver que dia que é aqui, peraí. Que é provavelmente sábado. No dia 25, né? Dia 25 ou no dia 18.
Esse sábado nós estamos na Itiban com o Felipe Paruti.
Isso. Será que é no dia 18?
É no dia 18, cara, porque é o terceiro sábado, né?
Ah, tá. Então a gente vai discutir.
Terceiro sábado.
Mas dia 18 é feriado, cara. Eu nem vou estar aqui. Porque é feriado então, no. Acho então, que a gente vai fazer dia 25, né?
Vou, já te digo,
pegar
já, já te informo com certeza.
Enfim. Aí. É, mas tem um do Alan Moore que eu não consigo entender direito, talvez por ter lido em inglês e me faltou capacidade, é o Black Dossier, o Dossier Negro, da Liga Extraordinária. Você chegou a ler esse, Liber?
Ainda não, mas tá na pilha.
Eu até entendi, mas é tanta enrolação que você fala, não, eu prefiro acreditar que eu não entendi do que acreditar que o Alan Moore enrolou tanto para não dizer nada. Então acho que eu é que não entendi, né? Mas enfim, o Black Dossier eu achei bem complicado, cara, bem complicadinho assim. E daí o Fashion Beast eu tinha entendi, acho que entendi, tranquilo. E o João Cândido fala do Blood, que também não dá para entender. Daí tem toda a historinha do Blood mesmo, do quadrinho, que realmente não dá pra entender. Que a ideia era essa mesmo. Era mais pra ser uma peça gráfica.
Mas o Blood conversa bastante com aquelas histórias tipo Tale of Sand e companhia, assim, cara.
Isso.
É um delírio.
Um delírio.
É um delírio. Né?
E não faz muito sentido realmente. Mas é tão bonito, cara, tão bonito, que você acaba falando, ah, ok, vamos lá.
Peraí, eu tô querendo pegar aqui o conto original. O Tony tá falando de ler o texto original do Alster, né? Sobre o Cidade de Vidro. Então, e o clube vai ser no dia 18 mesmo, Escama. Mas acho que você não poderá participar, então.
Ixi, não. Cara, mas, bom...
Não, tem que falar... Porque às vezes a Miti marca, acho que ela nem olhou no calendário. É feriado do quê?
É Corpus Christi, é o penúltimo feriado do ano, cara. Depois só que vai cair numa quinta. Então eu vou pra Ponta Grossa, que a Ingrid tá se mudando e tal, né?
Uhum. Não, então, vai lá, cara.
Dá uma força, né?
Estarei aqui.
Mas eu achei que seria no dia 25, cara. Justamente porque...
Uhum.
Né?
É o último sábado do mês, mas é o terceiro, né?
É, que eu não sabia que... Pô, dia 18, cara, tá muito mais perto do dia 15, né, cara?
Sim. Eu gosto bastante daquele. Não, o João falou ali do Crepúsculo, do Pascal Ferry, que é outro que eu amo, cara. É uma das minhas graphic novel favoritas, cara.
Aonde?
Não sei se tu tá ligado. Tá, João Cândido Martins ali, acho que é o antepenúltimo.
Achei. Eu adoro esse Crepúsculo, cara.
Esse é lindo, cara.
Tá na coleção Graphic Novels, né?
Sim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.